Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou a Raíla Azevedo.
Pris, hoje a gente vai falar aqui sobre algo muito legal, que é a sensação gostosa de o quê? Aprender alguma coisa nova, né? Ainda mais se não tiver relacionada a trabalho.
É, aprender pelo prazer de aprender.
É, sem pensar de cara, nossa, como que eu posso ganhar dinheiro com isso?
Sim, igual quando a gente é criança, que a gente vai descobrindo, aprendendo, só por aprender.
Uhum.
Igual eu, era criança, não tinha nada pra fazer, falei, vou pegar esse livro aqui, vou decorar os 206... Uhum. Ossos do corpo humano.
A gente tem que levar em consideração, né, que a infância possibilita isso.
Sim.
A gente ter tempo para descobrir coisas novas,
é,
né?
Números romanos, aprendi
números
também.
Números romanos.
Eu lembro que a vovó me deu de castigo. Eu fiz uma malcriação para minha mãe. Não lembro o que aconteceu. Ela era professora, né, e tinha um quadro. Pois ela fez eu escrever 1 a 100. Aí eu decorei, depois ela fazia… Como é que… Tomava, né?
Uhum.
Aí eu falei, ah, mas é interessante. Aí eu aprendi até 1000.
É.
Pergunta se hoje eu sei.
Ah, mas aí, né, Pri? Coisas da infância.
Mas
andar
eu aprendi.
De bicicleta,
sim.
Sem mão,
não, sem
rodinha.
Sem mão eu não sei.
Mas sem rodinha,
sem
sim,
sem rodinha,
né?
Eu sei, mas eu sei.
Nossa, faz tempo que eu não te vejo andando de bicicleta.
Muito tempo que eu não ando de bicicleta.
Muitos anos mesmo.
Eu sei andar, mas tem muito tempo que eu não uso.
Nossa, e às vezes eu fico com a sensação na minha cabeça que, tipo, a gente teve até determinado ano pra aprender as coisas que a gente gosta. E depois é só isso, ser consumido pelo capitalismo, trabalhar robozinho.
É, trabalhar não tem aquele prazer.
Sendo que todo mundo devia ter o momento do lazer, né? De tirar, de ter um hobby, sabe? Desligar das coisas de trabalho, das obrigações e falar,
sim,
eu gosto de fazer isso, eu vou dedicar 30 minutos do meu dia pra essa
isso.
função.
Mas tem gente que não tem tempo, real.
É.
Não tem tempo
não,
de fazer
é
o que gosta, né? Aí vem aqueles coaches. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Eu fico com uma raiva dessa frase.
É.
Porque a pessoa tá no corpo da outra. Tá
não
vivendo
tá.
a vida da outra pra saber se ela tem
é,
o tempo.
Isso é muito ruim mesmo, de
aí
verdade.
Eu não julgo,
Não, óbvio que não tem nem como julgar. Você trabalha, sei lá… 8 às 6, tirando o tempo de trânsito. Vamos supor que você mora longe, que é o caso de muitos brasileiros. Tipo, tem que acordar bem mais cedo pra ir pro trabalho, volta, chega em casa mega cansado, quer fazer o quê? Comer, dormir e ver alguma coisa pra distrair a mente. Liga na televisão, às vezes nem tá prestando atenção,
mas
né?
Mas tá ali
mas
parado.
Só assim, tipo, caraca, o dia finalizou. É foda, você não ter o seu tempo de lazer, isso acaba com a pessoa.
Sim, porque aí você parece que eu nasci pra isso.
Nasci pra trabalhar, meu pai amado?
É só isso, bater ponto.
A vida é mais, a vida é mais
meu Deus,
que
eu
isso.
quero viver, eu quero olhar o sol, a lua.
É, exatamente.
Eu, hein?
Vamos lá, Pri. Uma coisa que você aprendeu pela primeira vez e que eu acho que tá sendo muito legal, levando em consideração esses últimos tempos, é ser podcaster.
Sim.
Tudo bem que vai fugir do que a gente tá defendendo aqui, porque tá relacionado a trabalho.
Trabalho, mas é um trabalho gostoso, é um trabalho que é lazer também pra mim. Eu gosto de vir aqui, porque a gente fala das coisas que a gente já passou.
É.
Mas assim, no início foi difícil. Fiquei o cabritinho onde eu sou a Raíla Azevedo.
Mas igual eu falei, tudo é tempo.
Sim,
entendeu?
Ainda tô aprendendo, eu ainda tô me soltando.
Mas já começou, já deu o primeiro passo.
É, porque
isso
tem
que
hora
importa.
Que dá umas gaguejadas aqui que eu tenho que parar, mas…
Aí a gente tá aqui com a nossa produção, a gente contratou
sim.
essa pessoa que nos acompanha. E ajuda aí nesse processo de entregar o melhor até vocês.
A todos os nossos telespectadores, ouvintes.
Mas isso de aprender coisa nova, pode ser, né? Vou defender o hobby sempre. Mas também é gostoso quando você descobre novas habilidades suas, sabe? Igual você. Nunca tinha trabalhado gravando,
sim,
fazendo o podcast, roteiro. E aí você viu que, caraca, é legal. Tava adormecido e eu tô deixando fluir. Eu
sou o monstrão saiu da jaula.
É.
Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que procurar um psicólogo. Porque eu fico assim, você fala… É boa nisso. Aí eu fico, não, mas eu não sou assim, boa assim, desse jeito.
Isso daí é a síndrome da impostora que você tem que vencer. Porque o que você faz é legal. É síndrome da impostora. Você fica, você é boa em alguma parada, entendeu? Mas aí você fica ali, ó, se diminuindo. Não, ah, não é tão isso.
Eu sou a minha própria sabotadora. Uhum. A palavra veio na mente.
Tem que trabalhar.
Tem que trabalhar, sim.
Vamos falar de aprender coisa nova, legal e chata. Começando pela chata, quando você tá num emprego novo e aí você tá numa função que você nunca fez, tipo eu, quando era na Marisa, trabalhava de estoquista. Eu não sei como eu fazia isso, mas eu recebia mercadoria e dava baixa nas coisas, colocava em sistema. Cara, não faço a mínima ideia, porque hoje pra mim é algo muito difícil.
Mas depois você, quando você começasse de novo, passava uns dias e ia aprender.
Ah, não sei.
Ia aprender. Eu, uma coisa que eu aprendi a fazer foi fechar folha de pagamento. Gente.
Quantos
e
anos?
E mexer. Ah, no meu último emprego aí.
Ah, tá.
Né? Meu último emprego. Não é CLT, porque não era CLT. Foi na prefeitura.
Uhum.
E fechava folha de pagamento. A gente mexia com o dinheiro dos outros,
você
com o pagamento.
Você olhava o salário
é
das
óbvio,
pessoas?
Meu amor.
Aí, eu vou pesquisar no Instagram. Quem é essa pessoa aqui que ganha?
É óbvio. Não, eu não vou ser hipócrita. Eu ficava assim, gente,
qual
essa menina aqui, médica, novinha, olha só.
Qual que era o maior salário, assim, que já passou os seus
que
olhos?
Eu já vi 40 e poucos mil.
Por mês? Médico,
sim,
né?
Caraca. Eu pegava, aí eu ficava, eu tão fofoqueira que eu sou, eu parava e ficava assim. Mas como é que consegue pegar tanto plantão assim? Onde que vive, que respira?
Nossa, deve virar à noite, né?
E aí eu ficava vendo, e falava, nossa. Aí eu ia no Instagram, procurava. Eu era, gente, ah, não é só
a
eu.
A folha de pagamento fechando 7 dias depois.
Não, mas eu fazia isso depois. Ou no dia a dia, sem
entendi,
nada pra fazer,
Pri.
Eu vou olhar aqui.
Você agora tá com uma nova… Um novo aprendizado pra vir, que é o de quê?
Criadora de conteúdo digital.
É.
Eu vou deixar minha vergonha de lado, vou começar.
Mas você
aparecer.
Não é vergonhosa.
Eu sou sim, eu sou tímida sim.
Ah, não acho.
As pessoas não acham, mas eu sou. Eu fico com vergonha. Aí eu fico, ai, eu tô postando isso aqui, mas isso aqui é tão sem graça. Pra que que eu vou postar? Aí eu vou… Eu já gravei um monte de stories e eu apaguei antes de postar.
Ai, que besteira.
Eu ainda tô nessa fase.
Eu acho que tudo é teste. Vai ter alguma coisa bosta? Vai.
Vai.
99% do meu conteúdo é bosta.
É perfeita só Jesus Cristo, meu amor.
Aí,
a gente tá aqui pra errar e acertar.
Perfeita é ela, Jesus. Agora, vamos sair um pouco de trabalho. Cansei.
Ai.
Já cansei
chega,
de falar
já
de
chega.
Trabalho
já…
com prazer de aprender coisa nova. Não combina. Vamos aqui entrar em um outro tópico da tua vida. Putz, eu ia falar, mas é trabalho. Que é o trabalho de maternar.
Sim.
Não remunerado.
E 24 horas por
sem
dia.
Sem descanso.
E ninguém faz um treinamento e fala assim, ó… Função mãe ativada 100% e é assim, ó, jogou no precipício, vai! Se vira!
Acho que o maior do início foi a amamentação.
Sim.
Aprender
nossa,
a amamentar, né?
Amamentar. E eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, não tá saindo leite. Eu ficava o pessoal falando, ai, mas ele tá com fome, eu acho que você não tem leite suficiente. E eu já mandando mensagem pra pediatra, o que que eu faço? E a dor… Mas graças a Deus, o meu, assim, a minha amamentação, porque tem mulher que machuca, uhum, fica em carne viva. O meu ficou muito sensível de não poder encostar uma blusa, mas não chegou a ficar ferida nem nada. Mas quando dava a hora dele mamar, meu amor, eu pedi, eu falei, Jesus Cristo, me ajuda.
Nossa.
Ele, mas é sério. Gente, era amamentando e ao mesmo tempo se contorcendo de dor. E eu aqui, ó, vou aguentar, eu tenho que aguentar. Mas conseguimos.
No geral, é difícil, né?
Sim.
É um aprendizado. Todo dia você aprende
banho,
uma coisa nova,
dá
né?
Banho. Eu só fui dar banho nele sozinha depois que ele já tava mais durinho. Eu falava, mãe, você tá aqui, me ajuda, por favor. Porque eu tinha muito medo. Aí a minha mãe tava ali, ela me ajudava. Falava assim, não tem como. Eu, medo da criança afogar na banheira, escorregar.
Agora, isso porque não chegou a pior parte. Que sabe qual que é? Você ensinando matemática pra Dudes na escola.
Meu amor, ele sabe. Eu tô aqui pra tudo.
Ajudando no trabalho.
Eu tô aqui pra tudo, mas na matemática. Ainda mais quando eu botar ele na aulinha de inglês. Mamãe, hi. Hi, mother. Eu vou falar, meu filho, a Dinda te chamar.
A Dinda.
Lá.
Aí eu vou falar, ó, o Dinda ali, ó. Vai ser igual aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro, ó.
Não, Eduardo, já vou deixar bem claro aqui pra ele, quando ele entender que matemática, eu tô fora. Pego meu banquinho e vou embora. Não dá.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Posso?
Abre, pode.
De algo que eu tava falando ontem com você, que é uma trend que tá no TikTok. Eu vi algumas pessoas comentando. Uh-huh. Que tem a ver com matemática, que chama Girl Math. Que é matemática para garotos. Tipo assim, como que é, Pri? Que eu te expliquei.
Tipo assim, você tá em casa. Aí você achou… Você tá com um monte de conta.
Uh-huh.
Mas você tá em casa, botou uma roupa pra lavar. Você achou 100 reais na máquina. No seu bolso. Você vai pegar aquele dinheiro pra pagar a conta? Ou aquele dinheiro é pra você comprar uma coisa que
um
você
lazer.
Tá querendo? Um lazer.
É isso.
Porque eu não vejo que faz sentido um dinheiro que nem sabia
você
da
nem
existência.
Ideia, você gastar,
né?
Com conta?
Com conta, não. Eu vou isso comprar aí. Um açaí, eu vou comprar uma blusinha.
Girls math. Entendeu?
E faz
ó,
todo
comprou
sentido.
Comprou um macacão de 700 reais. Mas parcelou em 10 vezes de 100 e já usou mais do que 7 vezes.
Saiu
de
no,
graça,
praticamente. Você nem sente. Vai pagando, por isso que é bom parcelar, gente. Parcelamento você nem sente.
Mas depois pesquisem isso. Matemática de garotas, é alguma coisa assim, né? Que é mentira que a gente conta pra nós mesmos.
Né? Pra gente acalentar o coração.
É, pode fechar esse parênteses.
Só encerrando o tópico maternidade. Uma coisa que foi muito difícil pra mim ainda é, porque eu sou um pouco medrosa. Introdução alimentar. Você saber, e eu ficava vendo vídeo de tipo, como desengasgar a criança. Falava na hora, como é que eu vou saber? Porque o Eduardo já engasgou.
Uhum.
Mas e ele engasgou com leite no peito. Só que aí, na hora, aqui, como é que você vai lembrar? No Instagram da mulher, ela mandou botar assim.
Uhum.
Eu peguei ele, fiz do jeito que tinha que fazer, deu certo. Mas que dá um nervoso. E é uma coisa que eu aprendi, ainda tô aprendendo, né?
Porque
é
o Dudu não fez ainda 2 anos. Então tem coisa que ainda tá sendo introduzida,
sim,
né?
E também tem coisa que ele não consegue mastigar. E eu tenho que… Aí eu fico assim…
Nossa, o que foi um dia que eu tava dando pra ele… E ele pegou tu… Ah, lembrei. O morango, eu repartindo o moranguinho e dando na boquinha dele. Ele pegou o morango e enfiou
ele todo na boca.
Metade do morango. Eu, quase que eu abri a boca daquele garoto.
Ele é bocão. Ele
machucou tudo. Aí o Pedro falou, não, ele come. Eu falei, cara, o meu coração foi na boca.
O Pedro
assim…
já é mais… Ele… Não, vai dar certo, ele vai comer. Eu já fico assim, meu Deus.
Juro. Aqui, ó, eu ó, pedacinho, pedacinho. Ele…
Ó, pra você ter noção, quando eu vou ofertar alguma coisa diferente que ele nunca comeu, eu não faço isso sozinha. Se o Pedro não estiver em casa, porque eu não tenho confiança em mim, que eu vou ficar nervosa. Esse menino engasga aqui.
É.
Como é que eu vou fazer?
Pri, você falou da maternidade. E agora eu vou trazer também a minha última coisa que eu me lembro que eu aprendi, né? Que foi assim…
Diga.
Muito impactante, tão quanto você sendo mãe. Que foi,
sim,
o quê? Eu aprendendo a nadar.
Você aprendeu?
Aprendi. Brincadeira,
se te
gente,
jogar
é
agora em alto mar… Você se vira?
Me viro. Aprendi já.
Eu tenho muita vontade de aprender a nadar.
Eu já estou nadando. E pior que pra mim agora, virou uma parada tipo andar de bicicleta. Eu já sei como eu tenho que bater minha perninha e o meu braço, entendeu?
Sim.
Inclusive, alguns dias, nos exercícios, eu já dou aquele tiro. Que é você nadar o mais rápido que você consegue, né, no crawl
mas,
ali.
Mas que tiro foi esse?
E aí, eu dei um tiro. A piscina era pequena, né, lá do local que eu faço. É, acho que é 15 metros, não sei. Não é grande, não. 15 ou 18. Aí, o tiro que eu dei de ida foi de 12, menos de 13 segundos. Eu me sentia
muito que bem.
Michael Phelps. Aí,
muito
descansa 30 segundos e faz a volta. Aí, na volta, né, eu já tô
vai.
Náufrago ali, ó.
Tá
mas
aguentando.
Eu ainda não tenho o fôlego, sabe? A condição, a preparação física da galera que já nada há muito tempo.
Lógico,
lá.
Né? Eu já fiz natação quando eu era criança. Acho que eu devia ter
mas
uns 7.
Não, né?
Não, porque quando eu fui começando a perder o medo, que aí eu entrei na piscina olímpica. Eu fui perdendo medo, a gente mudou de bairro, aí ficou difícil da minha mãe me levar.
Ah, então.
Aí a gente parou.
Eu aprendi o crawl, que é aquele nado, o clássico. Nadar costas eu também sei, boiar. E eu tô começando a aprender o peito, que é aquele que é tipo uma rã.
Ah,
esse
sei.
Esse é utilizado, inclusive, acho que quando você tá mergulhando.
Ai, eu acho lindo
peito.
Aqueles filmes aí, a pessoa mergulha e fica brincando e dá selinho no namorado debaixo da água.
Então, eu tô aprendendo a nadar o peito. Porque o meu intuito, todos sabem, que entrar na natação pra o quê? Tirar a foto mergulhando.
Ah, eu
não
achei que era
outro...
pra você virar surfista.
Ah, pelo amor de Deus. Né?
Aprendeu
pelo
a nadar de pra depois surfar.
Mas é muito
maiores
bom.
Ondas.
Sabia? Deixa eu falar, agora falando sério. Você ter isso de sair da sua casa ou deixar... É sério, tipo, um pouquinho que seja tela de celular pra fazer uma atividade, um hobby, que você tá totalmente ali naquele hobby, entendeu?
Sim,
você
tá dando o seu
sem
máximo.
Sem tela,
o
sem
seu melhor.
Outra distração, ainda mais na natação, que você... É você com você.
Sabe
ali.
Sabe uma coisa que eu tenho muita
eu
vontade
adoro.
De aprender? Vou até procurar, de verdade. Eu tenho vontade de aprender Libras.
Então, é uma boa.
Eu tenho muita vontade.
Você vai
vontade.
Ficar na concentração ali. Eu acho legal.
Sim, eu vou
e dá pra
procurar.
Aprender em casa.
Tinha,
né?
Tinha na igreja, eu lembro que na igreja tinha aula de graça.
Tem os cursos também.
Agora não tenho mais. Eu vou
mas se você
isso.
caçar, você encontra.
Nossa, você caçar? Já imaginei aqui, ó. Eu com uma... laçando boi.
Tava até conversando esses dias com uma amiga minha, Bárbara, que ela falou que ela tava se sentindo muito... cronicamente online, de você estar tá rolando sempre o feed e aí fica vendo tudo, e aí você quer fazer tudo que as pessoas estão fazendo, entendeu?
Ver a pessoa caminhando, nossa, que vontade de caminhar.
É aquela não, e nem é coisa saudável, é tipo várias coisas aleatórias que você fica nisso, eu preciso também fazer isso, eu preciso também comprar essa parada, entendeu? A famosa FOMO,
nossa.
A gente já falou disso aqui, né? Aquele medo de ficar de fora de algo. E aí ela falou que tava fazendo... cerâmica, sabe? Moldando,
ai.
Fazendo coisinha. Isso é legal. Porque é trabalho manual.
Sim.
Então você não fica nessa de olhar o celular, sabe? Você só se
eu com o celular,
ali.
Tem hora que eu fico tanto que eu me dá um enjoo.
É.
Me dá um mal-estar que eu falo assim, nossa. Aí eu largo. Aí passa 10 minutos, eu volto de novo. Um vício, menina.
É, e te deixa ansiosa. Se
nossa.
Você for reparar, quando você fica muito ali, você já não sabe o que você fazer
não
mais.
Não tem mais nada. É. Já olhei tudo, vou fazer
você
o quê?
Fica, sabe o que é? A gente é muito estimulada, muita coisa pra ver, pra consumir, faz
e
mal.
E eu tenho que mudar, porque o momento que eu tenho agora, tipo, de lazer, eu vejo meu doraminha.
Sim.
Mas eu fico no celular. Não. Eu tinha que procurar uma outra coisa, né? Pra desconectar um pouco.
Fazer uma caminhada, isso daí já vai
eu vou começar.
Ser bom. Ainda mais agora que o tempo tá gostosinho.
É, eu
a
gosto,
gente não pode saber,
eu
né?
adoro caminhar de noite, assim, tempinho.
Fresco.
7 horas. Mas eu não gosto de fazer nada sozinha, eu desanimo muito. Pedro vai comigo.
Um esporte que eu ainda tenho, assim, em mente, que eu vou aprender em algum momento da minha vida, não agora. Porque assim, também tem limite da vida saudável, né? Tô no pilates, tô na natação, chega. É o patins.
Nossa, patins, eu acho tão lindo.
Eu acho chique,
lembra
eu acho
Mariane?
Legal.
Mariane, nossa vizinha, tinha um patins, era, né?
É
aquele patins comunitário, que todo mundo queria usar, queria brincar com patins e a gente não conseguia andar. Até hoje eu não sei.
É. Uma outra coisa, já falamos de trabalho, já falamos de maternidade, de esporte, hobbies, né? O que eu aprendi não foi agora, faz uns anos, só que eu lembrei que eu aprendi na marra, foi passar café. Em cafeteira elétrica.
Nossa, eu também não sabia. Porque a gente não foi acostumada até, né, com a cafeteira.
Café.
É, já tinha pronto ali.
Parecia que o café sempre estava pronto.
Nascia. Abriu a torneira, o café desceu.
E aí, minha mãe virou, lembro que tinha umas visitas lá em casa. Ela, Lano, café é por sua conta. Aí, o que eu fiz, gente? A cafeteirazinha elétrica. Coloquei, deixei a água na... Como que chama aquele negócio? O recipiente onde
sei,
o leiteirinha. Café coloca
tá,
ali,
sei,
entendeu?
Sei.
Só que a forma certa de fazer é o quê? Você coloca a água ali e despeja no lugar da água,
sim,
da cafeteira.
Sim, tem o lugar do pó e o lugar,
e
da,
lugar
água.
Da água. O que, que eu fiz? Eu deixei a água no recipiente, sem colocar na parte de cima. joguei o café onde é o pó e fiquei aguardando. Não tinha água pra passar, entendeu? Pro café ali filtrar.
Entendi.
E misturar com a água. E a minha mãe, nossa, o café tá demorando. E demorou 10, 20,
e
30.
Nada.
Aí quando ela foi... Aí, né? Gente, olha como que a Alana passa o café.
Melinha, boca de balde.
Ai, que vergonha.
E já aconteceu isso também comigo no serviço. Que eu coloquei... Onde coloca o pó, eu já enfiei a água também. E já enfiei o açúcar e... Já botei tudo. Falei, agora é só ligar.
Não, então você deve ter colocado onde colocar a água, que é o maior, não?
Eu coloquei onde que tem a, tipo, a melita.
Ah, tá, é diferente.
Bota a melita.
Sim.
Aí eu coloquei tudo junto.
Eu tô imaginando na cafeteira daqui de casa, mas
aí
é minúscula.
Aí a minha ex-chefe caçoou da minha cara.
Você fez o café, né?
Aí ela, Raíla, não é assim. Que faz? Eu fiquei com vergonha, já tinha lá meus 20 e poucos anos. Nossa,
cavala velha,
senhora.
Uma boa de uma cavala velha, não sabia fazer um café. E já que o assunto é esse, vamos agora pro nosso
cafezinho com a audiência.
Eu vou ler aqui a do Luiz Felipe. Aprendi a usar o chat GPT para reescrever textos quando estou com preguiça de fazer por conta própria. Cara, profundo.
Certo, né? Tudo bem.
Você sabia que dá para explorar muito o chat GPT, né?
Eu baixei o chat GPT no meu celular, mas até hoje eu não abri.
É, eu acho que tem, assim, os macetinhos de como você perguntar, entendeu? Assim, umas coisinhas que fazem a diferença e aí vem mais detalhado.
Eu baixei pra ter receita, tipo, receita sem ovo.
Boa.
Receita sem não sei o quê, quando eu quero fazer alguma coisa e não tem.
Aqui, eu não vou revelar o nome, né? Mas uma pessoa que virou e falou assim, e por que você não pede uma dieta nutritiva lá no chat GPT?
Eu falei que eu ia marcar nutricionista, aí a pessoa...
Pega lá no chat
tá
GPT.
Te passa a dieta.
Tem um limite, né? Vai. Lê a da Lívia. Lívia Rocha, nossa amiga.
Singela. Aprendi a dizer não.
Isso daí...
Lívia,
palmas pra você, ó. Porque não é fácil aprender a dizer não. Eu acho que você pode começar assim, em pequenos passos. Se você tem dificuldade de dizer não pessoalmente, vai treinando por mensagem.
É.
Eu fiz isso, sabia? E outra coisa, você acha que o mundo vai cair, que a pessoa vai te odiar, lá, 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 lá.
Mas é a vida,
assim,
gente.
É a vida.
Sabe uma coisa que eu não aprendi também?
Ah.
Não aprendi a dizer adeus.
Ah.
Mas eu deixo você ir.
Sabia que você ia lançar essa. Mas esse lance do dizer não é difícil,
verdade,
cara. Você estabelecer limite e tal. Deixa eu só fazer um comentário também. Esses dias a gente foi no aniversário com o Dudu. E aí, o que aconteceu, gente? O Dudu tava lá brincando e tal. E aí, a menina que trabalhava no local foi e tirou uma foto. Aí, tirou uma foto assim do Dudu. Eu olhei assim pra Raíla e falei, cara... Eu acho isso daí meio, assim, invasivo, né? Você tirar foto de uma criança sem antes perguntar para os pais dela, posso tirar uma foto? Mas aí a gente deu uma leve quebrada de cara, porque a garota virou e falou assim, posso postar a foto lá no Instagram?
Deu um tapão na cara.
No Instagram do salão? Ok, mas esse é o certo a se fazer, porque o que a gente mais vê é gente assim, ó, tirando. Ou então você, vamos supor, se você fosse uma mãe mais reservada, você é a Sandy, que não divulga o rosto do filho. Aí a pessoa vira e fala assim, posso postar a foto? Tem gente que pela vergonha e fala
eu
assim,
eu não falaria não.
Pode, mesmo querendo dizer não, entendeu? O que eu queria dizer,
entendi.
O que eu quis dizer. Que é difícil até nessas situações, você fica meio assim, travado. Vai, continua.
A Alessa mandou pra gente... Aprendi a pular corda depois dos 30. Entrei no crossfit e o pessoal lá faz aqueles saltos duplos com a corda trançada e tudo. Eu não dava 3 pulinhos e agora eu tô pegando mais o jeito.
Parabéns, Pri.
Tem muito tempo que eu não pulo corda.
Eu também.
Mas eu tô querendo pular porque eu vi um desafio, 1.000 cordas por dia durante uma semana.
Mais um,
mas
gente.
Mas eu não vou pular 1.000, não. 100. Cheguei no 100, vi que posso continuar, continuo. Só que eu não sei se
você tem a corda?
Tenho.
Tem mesmo?
Tenho.
Vai.
Julie era de uma academia, a academia fechou, a mulher deu a corda pra ela. Julie me emprestou a corda, até hoje eu não devolvi isso, faz 10 anos.
Nossa senhora.
Agora é minha.
Você sabe que você falando isso, surge uma obrigação de fazer um vídeo seu pulando corda.
Mas é isso que eu tô falando. Eu vou tentar primeiro ver se eu tenho a coordenação.
E tem gente que vai fazendo uns giros,
nó,
né?
É igual aquela quando a gente brincava de corda, a parte do foguinho. Eu saía, não conseguia.
Sabe uma coisa que quando eu aprendi, eu me senti a pessoa mais legal do mundo? A entrar na corda. A corda, tipo assim, ó, você tá rolando, aí você entra.
Eu sempre fui cheia de coisinha, a corda batia em mim. Machucou.
Licença, eu tô de reserva.
Não, a parte do foguinho eu já saía, porque eu sabia que eu ia levar um tom no pé de
boca. A do foguinho era bom. Do Ramon Barbosa. Aprendi a cozinhar feijão na panela de pressão, o terror de todos os jovens. Raíla, inclusive, precisa perder esse medo. Uma hora ou outra, a gata vai precisar cozinhar o nosso bom e velho feijão. Lembrando que panela de arroz é para arroz. Alana, ainda me deu um fecho.
Deu um lacre
ali, ó. Porque só porque eu falei em algum episódio que eu já fiz feijão em panela de arroz e funcionou.
Mas eu vou falar aqui, até respondi o Ramon. Eu vou esperar meu cartão virar e eu vou comprar uma panela de pressão elétrica.
Ah,
porque falam que é muito bom.
Não é a raiz.
Ah, mas a raiz, ela vai ficar lá. Eu não pego, gente.
Eu já tenho medo também.
Vários vídeos de panela explodindo.
Eu tenho medo de panela de pressão.
Parece que é uma coisa assim… Acho que se eu botasse, eu ia falar, não entrem na cozinha, deixa ali. Gente, não dá.
Lá
pra mim, não dá.
Lá na vovó nunca aconteceu. Só aquele negócio. Tá cheado, apaga!
Cheado!
E você
Nossa, uma coisa que me dava um nervoso era minha mãe aqui. Me lembra, 10 minutos, você abaixa. Eu já ficava tensa, menina. Aquele dava um barulhinho,
eu
já saí correndo.
Isso daí é o nosso traço de… Que a gente não adquiriu da vida adulta, né?
Não.
Cozinhar feijão na panela
de pressão. Não me orgulho disso. Não me orgulho.
Mas assim, a gente tem que ser sincera.
Minha sogra que faz o feijão. Minha sogra maravilhosa, ela pega lá o saquinho de feijão e ela cozinha pra mim.
Eu agora, né, a gente almoça, pede coisa porque é mais barato. Mas quando a gente tava fazendo comida em casa, gente, me desculpa, mas eu ia lá na minha mãe, pegava um potinho de feijão congelado e trazia. E aí durava.
Gente, tá tudo bem, sabe? Mas… É a vida. Ué, a gente nasceu obrigada a mexer.
Eu sei que é feio, mas eu não sei
ainda
fazer feijão.
Em outros países é proibido a panela de pressão, sabia?
É. Não, e se tem a elétrica, pra que você vai ir pra outra?
Ramon, me desculpa, não vou aprender. Não faço questão. Não dá.
Vai, agora eu vou ler a da Ana Almeida. Porque essa daqui tocou meu coração.
Tá.
Aprendi a varrer a casa com rodo. Um ensinamento que eu transmiti, eu tenho muito orgulho disso, gente. Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu não lembro dessa dica, vou falar novamente. Varrer casa com rodo dá de 10 a 0 em varrer
vassoura.
Com vassoura. Ainda mais se você tiver pet, gato, porque você passa o rodo, tem que ser um rodo bom, né? Pra não ficar aquele barulho.
Ah, lá de casa é assim, dá até nervoso, a boca até saliva.
Então, vai com o rodinho mais novo e você vai ver a magia acontecer, porque não levanta poeira e vem os pelinhos, poeirinha. Nossa, sério.
Não dá.
É o robozinho manual.
Ó, a tia Melinha me deu um aspirador de pó. Eu quase não sei mais o que é vassoura. Porque eu só passo… E eu me sinto tão assim, ó, dona Helena.
Passando o seu bom aspirador,
só
né?
Só que eu só posso passar quando o Eduardo não tá perto. Porque ele tem medo do barulho.
Ele tem?
Tem.
Coloca ele pra aspirar, que ele vai perder o medo rapidinho.
Bota ele pra ensinar, ué. Pra eu começar a postar assim, a maternidade dando retorno. E ele lá… Aspirando a casa.
Vai, Pri.
Vou ler agora da Ana Paula. Pri, tentei aprender italiano, paguei o curso caríssimo, tudo antecipado. Quando cheguei na sala, só tinha velho aposentado que não parava de falar no nono e na nona que vieram pro Brasil. Desisti e perdi dinheiro. Eu não vou julgar a Ana Paula, não.
Pri.
Porque eu já paguei um curso e lembra? Eu não, tadinha. Falecida tia Sônia, minha madrinha. Pagou e eu fui um dia e saí de
A Raíla, acho que a gente já contou. Porque a gente já contou muita coisa da nossa vida, né? Mas a gente fazia um pré-vestibular. A tia Sônia falou, não, você vai pagar o pré-vestibular e tal. Ela ia pagar e tudo mais. A gente chegou no pré-vestibular, primeiro dia. A Raíla não voltou.
Voltei,
não
já
voltou
vi.
No seguinte, eu não vou.
Mas aí, o que que aconteceu? Foi pra evitar a tia Sônia gastar mais. Porque ele te ajudou alguma coisa?
Cara, era muito difícil. Posso ler agora do Gustavo Fresarini?
Pode.
Específico, mas aprendi a fazer lavagem nasal. Muito útil para quem tem sinusite como eu. Gustavo, eu também aprendi e achei maravilhoso. Ainda mais que a gente mora em Volta Redonda, a cidade do pó preto, a cidade do aço, né? O nariz parece que fica em constante fungação. Você não respira bem aqui, né?
Eu nunca fiz lavagem nasal.
É muito bom, é muito bom. Ai, gente, aquela sensação da meleca saindo toda.
Eu faço no Eduardo, mas é uma luta. Eu fico com medo até dos vizinhos acharem que eu tô fazendo alguma coisa, porque é uma gritaria. Ele grita, mas é o…
Mas não é um grito pra dentro, não. É pra fora,
o
né?
O bebê vai ficando roxo. É. Ele grita tanto.
Ai, tadinho,
aí
né?
A médica falou pra eu começar a botar o Sorine em jato. E aí, eu uso um sugador pra sugar as melequinhas. É. Só que não adianta. A criança não pode
encostar. Desesperado, né?
Tadinho.
Vamos encerrar o nosso cafezinho com a audiência, com a história da Maria Antônia, Pri? Vamos.
Aprendi a mexer no Excel em 3 minutos, pois tinha que entregar uma planilha com 200 linhas até meio-dia. Observação, no meu currículo tava que eu sabia mexer no Excel. Hacker.
Hacker.
Super dotada.
3 minutos?
Maria Antônia super dotada.
A gente aí a vida inteira só aprendendo básico do básico.
Tem muito tempo, que eu desde 2019 que eu não abro um Excel.
Ah, eu sei fazer, eu abro, tipo assim, com algumas coisas de trabalho. Mas o meu é o básico do básico, entendeu? Aquelas fórmulas malucas, eu não sei, não. E eu acho assim…
Nossa!
O auge do hacker.
Eu me considero uma recém-nascida no Excel.
É.
Nem as fases, eu sou recém-nascida.
Pensa que Dudu vai crescer e vai te ensinar.
Não, eu acho que eu ainda tô…
Embrionária.
Dentro, embrionária.
Uhum.
Né, o espermatozoide fecundou no óvulo.
Pri, encerramos o nosso cafezinho?
Encerramos.
Vamos agora pra ele, o…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Vai, você começa?
Começo. Uma coisa que eu tava reparando, igual hoje. Pedro falou assim, eu fiz café. Aí, em vez de eu responder, tá bom. Eu falo, hã? Eu entendi o que ele falou, mas eu respondo, hã? Aí ele repete, eu não sei. Começa a reparar, eu tenho essa mania.
Ixi, tá com essa mania?
Eu tenho
não
essa
reparei
mania.
Ainda. E olha
aí
que
se
eu...
você vai falar alguma coisa assim, aí aqui você faz desse jeito. Eu entendi, mas eu, hã? Na hora de responder, eu falo, hã?
É, maluquete.
Aí
tá,
quando
né?
você vai falar de novo, vai falar, tá. Aí tal, só que eu já tinha entendido, mas eu fico, hã? Gente.
Vou começar a reparar.
Começa.
Pris, reparem também. Posso ir pro meu momento?
Pode.
Eu vou falar que eu fui pra Minas. Gerais. Foi pra São João del Rei e Tiradentes.
Queria morar em Minas também.
Ai, eu, tipo assim, eu tinha planos mais intensos de comer. Porque eu só tava pensando na comidaiada.
Uhum.
De visitar um monte de lugar. Ainda mais que tava rolando o festival gastronômico em Tiradentes. Só que no dia que a gente foi, tava uma chuva que não deu pra comer nada. Não deu pra ficar lá. Não tinha lugar pra sentar. E é isso que
olha.
Eu tô pensando aqui. Que tá na minha cabeça o seguinte, eu fui lá pra Tiradentes pro festival gastronômico e não consegui comer nada de lá. Só fui
Poxa.
No restaurante. Fui num restaurante de Tiradentes
eu
aleatório.
Eu vi que a tia Melinha mandava foto no grupo da família da lama. O chão molhado.
Ela é a Sebastião Salgados. E assim nós encerramos o nosso episódio. Lembrando que na descrição tem o link pra você se tornar um apoiador. E apenas
Sim.
com R$10 tem acesso o quê? Irrestrito a todos os conteúdos, os episódios extras. Não é isso, Pri?
Sim, um
Brau FM. O nosso Instagram.
@ Dona Helena Podcast.
E não esqueça, sério. Agora eu vou falar muito sério. De compartilhar esse episódio. Pra aparecer lá, muito compartilhado.
Nossa.
Que é uma coisa extremamente chique.
Ai, eu fico
né?
assim, caraca, o podcast é muito
Estamos
compartilhado.
Estamos muito compartilhadas.
Por favor, gente.
Vamos alcançar mais pessoas. Vamos trazer mais gente pro nosso clubinho das Pris.
Isso aí, galera.
Comenta utilizando a hashtag
Dona Helena Podcast.
A Raíla, ela tá com o dedo em rixa aqui, ó. Ela tá brava,
Dona
tá?
Dona Helena.
Beijos e até a próxima.
Beijinhos. Agora eu tô quieta, silenciosa.
Não vai cantar?
Tomei um Rivotril.
Vai brincando.
Não, não tomei, não. Não, mas fala que o Rivotril…
Vai brincando.
Eu falo que o Rivotril… Eu não tô brincando, é porque eu falo que o Rivotril deixa a pessoa tranquila, não deixa?
É, você acha que é brincadeira, remédios.